fui ministrado primeiramente e já tive a oportunidade de ministrar na sede, também em Rosário Oeste, um pedacinho em Raizama. E eu gostaria de falar com os irmãos essa noite um pouquinho sobre semeando em fé e ousadia. Amém? O texto que nós escolhemos, o versículo bíblico está em Gênesis 8, Gênesis 8, verso 22, que diz assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Eu estou com a minha tradução na NVI, não sei se aí é possível você deixar sempre na NVI, porque aí fica alinhado com a minha. Mas esse versículo aqui, pode deixar aqui, irmão, por enquanto. Aqui tem algo precioso para nós entendermos. Gênesis 8 é o princípio de tudo, aqui em Gênesis, e aqui é mencionado plantio e colheita. Aqui está, acho que está escrito aqui o quê? Sementeira e cega, é a mesma coisa. É a mesma coisa que plantio e colheita. E aqui o Senhor está nos dando uma promessa de que enquanto durar a terra, plantio e colheita jamais cessarão. Portanto, irmãos, nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre essa lei da semeadura, da sementeira e da colheita, ou da cega, porque é algo precioso de Deus para nós. É algo que Deus instituiu. Eu sei que talvez você esteja pensando: pastor, eu já ouvi muitas mensagens sobre semeadura, sobre plantio e colheita. Não vou falar de dinheiro aqui, viu, gente? Pode ficar tranquilo, porque as pessoas acham que semeadura é só dinheiro, né? Semear no reino é dinheiro, mas dinheiro é a menor das coisas. Mas também é. Irmãos, Deus tem me incomodado muito, porque nós somos um povo eleito, amém? Nós somos um povo escolhido, sim ou não? Nós somos mais que vencedores, sim ou não? Então nós precisamos herdar a nossa herança, nós temos que desfrutar da nossa herança. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós somos príncipes e princesas, então nós temos que desfrutar do melhor do reino. E a Bíblia está cheia de promessas para nós, irmãos. Você sabe, quem foi na conferência sabe que a Bíblia, lá foi dito que a Bíblia tem quase 8 mil promessas. E você acha que Deus é homem que minta? Se existe promessa, é para nós, ela está pronta, está consumada. E nós, e você que anda conosco há um tempo já sabe também que nós temos aprendido que tudo o que o Senhor prometeu para nós, tudo já foi feito, amém? Todas as promessas já existem. Não existe nada que Deus ainda vá fazer por você. Não existe nenhuma promessa que Deus ainda não tenha feito, se cumprido. Isso é uma chave para a sua vida. Vou repetir. Não tenha nada que Deus queira para você, ou não tenha nenhuma promessa que Ele estabeleceu que já não foi cumprida. Amém? Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Diga eu recebo. Mas por que não está na sua vida ainda? Aí que é a chave para a gente entender como trazer as promessas de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Quando eu digo que já está consumado, toda a obra de Deus nas nossas vidas já está consumada. Tudo, tudo, tudo. Só que está no mundo espiritual. E nós sabemos que existe um mundo natural, que é esse que nossos olhos estão vendo aqui, é esse plano natural. Mas existe o plano espiritual, que é tão real quanto este. Você sabe disso? As obras de Deus, as promessas que eles têm para a sua vida, para a minha, aquilo que está escrito na palavra, aquilo que o próprio Senhor Deus estabeleceu na sua vida, porque tem promessas para a sua vida que foi o próprio Deus que te deu. Você tem todas essas aqui, mas tem algumas especiais que Deus nos dá individualmente. Seja diretamente, seja uma revelação, um sonho que você teve, seja um profeta. Quantos aqui tem promessas da parte de Deus para se cumprir na sua vida? Levante a mão. Você acha que você tem promessa ainda? Amém, essa promessa já existe. Agora, nós precisamos trazer essa promessa do mundo espiritual que já existe para você desfrutar dela no seu cotidiano. Amém? Irmãos, isso é tão real e esse é o desejo do coração de Deus. Só que a gente tem que entender como fazer isso. Aí você deve estar perguntando, pastor, como que nós vamos fazer isso? E aí nós vamos a resposta que eu tenho para você é simples. Nós fazemos isso por meio da fé. A fé é que traz as promessas, o melhor de Deus, o sobrenatural que existe. E que se não existisse, irmãos, nós não estávamos aqui reunindo. Se nós não acreditássemos que a palavra é a verdade, que todas as promessas de Deus podem se cumprir, nós não estaríamos aqui. Mas às vezes, sabe o que acontece? Nós cristãos, nascidos de novo, nós temos uma tendência em acreditar mais naquilo do que nós vemos com nossos olhos naturais do que as coisas espirituais. A gente tem a tendência de acreditar só naquilo que nossos olhos naturais podem ver. Então são as circunstâncias, aí é os problemas que você tem, é o problema financeiro, é o problema lá na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, é as contas, é isso, é aquilo, é a enfermidade. Aquilo começa a dominar a gente, e aí a gente esquece do plano espiritual. Então nós somos muitas vezes como Tomé. Tem que ver para crer, né? Mas Deus quer que nós creiamos para depois nós vermos. Isso se chama fé. Fé é quando a gente crê que o impossível vai acontecer. Fé é quando eu creio que o que está no mundo espiritual vem para mim no mundo natural. Fé é ir na contramão do mundo, é ir contra a razão, contra a lógica. Parece que aquilo não vai acontecer, mas você crê que vai acontecer e acontece. E isso está disponível para nós, irmãos. Deus, ele não tem filhos preferidos. Eu gosto mais desse ou daquele. Você acha que Deus tem preferência? Você acha que Deus gosta mais de mim do que de você e vice-versa? Irmãos, todos nós somos iguais perante Deus. O amor é o mesmo. Mas às vezes, alguns parece que têm mais promessas que os outros. Parece que alcança um pouquinho mais que o outro. Porque isso depende de nós também. Isso depende da nossa ousadia e da nossa fé. Pode deixar o tema da mensagem lá. Nós escolhemos este ano, irmãos, o tema da PIB Imperial. Quem estava ontem lá sabe. Escolhemos o tema Crescendo em Fé. Deus tem nos movido a estudar mais sobre a fé, porque a fé é esse combustível do cristão. A fé é o combustível do poder, da autoridade, dos sinais, dos milagres. A Bíblia está cheia de fatos que por meio da fé houve cura, milagre, ressuscitou morto, mulher estéril deu filho, tudo por meio da fé. Claro que é o poder de Deus, mas a gente acessa o poder de Deus mediante a nossa fé, a nossa ousadia. E a nossa ousadia é o que desperta a fé dentro de nós. Ousadia é você ter coragem, é ter intrepidez, é você crer no inacreditável, com convicção. E aí, como o Espírito Santo mora dentro de nós, nós temos poder e autoridade. Porque Jesus disse que nós faríamos obras como as que Ele fez, e ainda maiores. Então, irmãos, nós temos que ver mais sinais, mais prodígios, mais milagres acontecendo. A nossa oração tem que ter poder para curar, para fazer milagre também. Qualquer tipo de sinais está ao nosso alcance. Mas tem a parte de Deus e tem a nossa parte. E nós vamos descobrir isso. Então, essa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre semeando em fé e ousadia. É a primeira parte. Porque a lei da semeadura é real, mas ela só vai ser verdade na sua vida, se concretizar, se você entender que eu semeio, para eu semear preciso ter fé e ousadia. E aí sim eu vou ter a colheita. Essa é uma lei que Deus estabeleceu, é uma lei natural. Semente e colheita. E nós vamos entender, e hoje eu quero falar com você sobre os primeiros cinco princípios dessa lei da semeadura e colheita de Deus. Eu já tenho outro sermão preparado lá na sede, eu fiz 2 domingos seguidos, mas aí eu posso deixar com o Ian, se ele quiser continuar essa palavra no domingo que vem, que são o restante. Primeira lei da semeadura de Deus. Tudo começa como semente. Diga assim, tudo começa como semente. A Bíblia diz lá em Gênesis 1:11, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes. Irmãos, tudo começa como semente. Tudo, 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 tudo. Você começou como semente. Você já sabe quais, né? 2 sementes. Essa igreja aqui, vocês, começou como uma semente. Sim ou não? Você já deve saber a história. Começou lá... enfim, se for voltar todas as sementes, nós vamos voltar em Adão, mas eu sei muito bem que alguns aqui plantaram algumas sementes. O pouco que eu sei é que o primeiro a ser ganho aqui foi o Bruno Maia, que estudava com o Ian, que o Ian evangelizou, você entregou um livrinho da 10ª questão, não foi? Ali foi uma semente que está colhendo aqui, ó, a 100 por 1. Aí eu volto um pouquinho mais. O livro do pastor Giles, 10ª questão, foi uma semente. Se o pastor não tivesse escrito aquilo, o Ian não teria pegado para entregar para o Bruno. Então o pastor Giles plantou uma semente que deu, que ele tinha e que ele plantou em fé. Ele tinha fé de que milhões de pessoas poderiam se converter por meio daquele livro. Qualquer coisa que você imaginar começa como semente. Qualquer tipo de bem, de material. As únicas coisas que não começaram como semente foi as que Deus criou diretamente. Depois, pode ver, o próprio Deus fala que tudo é semente, tudo é uma transformação, tudo é uma criação. Por que é importante esse princípio, irmãos? Para a gente entender o seguinte: tem muita gente querendo fruto, tem muita gente querendo pegar o fruto direto. Mas não, se não entender esse princípio de que primeiro você tem que pegar a semente e plantar para depois você colher o fruto, talvez você não vai receber esse fruto. Tem muita gente que quer já a promessa, quer o bem, quer a casa, quer o casamento, quer o ministério assim, quer o dom. Só que você tem que entender que tudo começa com uma semente. E a semente Deus que te dá. Basta você plantar e Deus vai te dar a frutificação. Amém? Tem uma ilustração que retrata muito bem como Deus opera conosco. Talvez você já tenha ouvido. Diz que certo dia um jovem entrou numa loja muito bonita, uma loja bem muito bonita, e tinha um senhor assim no balcão, e ele olhou, ficou impressionado com a beleza do lugar, perguntou para aquele senhor, escuta, o que vocês vendem aqui? Aí aquele senhor falou, olha, todos os dons de Deus. E aí, custa muito caro esses dons? Ele falou, não, tudo é de graça. Tudo é de graça? Aí ele olhou assim, ele viu vasos de alegria, jarros de salvação, vidros de fé, fardos de perdão. E ele falou, olha, me dá um pouco desse fardo de perdão, de vidro de fé, de alegria, de esperança, um pacote de salvação para mim e para toda a família. E ele foi pedindo, irmãos, fez um monte de pedido, já que era tudo de graça. Aí daqui a pouco, tudo bem, daqui a pouco vem o senhorzinho com um embrulhinho de papel assim, botou na mão dele. Está tudo aqui o que você pediu. Ele falou, como assim tudo aqui? Ele falou assim, aqui na loja de Deus nós não vendemos frutos, nós vendemos semente, plante-as. Irmãos, é uma ilustração, mas que revela muito, muito bem os princípios de Deus para nossas vidas. Deus nos dá sementes. Então, o que nós precisamos, nós temos que semear. Se você está esperando algo, você precisa primeiro semear. É a sua parte, é lançar essa semente. E veja, Deus até a semente nos dá de graça, você não precisa ir atrás da semente. Amém? Então, esse é o primeiro princípio. Pastor, o que é semente? Semente é qualquer coisa de valor que você entrega, que você doa. É qualquer tipo de investimento que você faz. É semente. Então, seu tempo é uma semente. Quando você investe em pessoas, você está semeando na vida delas. Há um tempo atrás, nós tivemos uma campanha na igreja, a imensa alegria de investir em gente. Quantos fizeram essa campanha? Que bênção, irmãos. O melhor investimento que a gente pode fazer é em pessoas. Como que eu invisto em pessoas? Gastando tempo com ela. Estando junto, fazendo companhia, chamando para ir na sua casa. Vai, ajuda. Leva no médico. Dá atenção. Isso é investimento, por quê? É algo de valor. O tempo para nós é algo de valor, não é? O tempo é tão escasso, irmãos. Nossa vida é tão corrida que qualquer tempinho é muito caro para nós. Só que isso é uma semente. O que mais que é semente? A sua energia, a sua disposição. Eu sei que muitos irmãos, por exemplo, aqui vieram ajudar a construir. Tudo que você fez aqui é semente. Tudo que, qualquer tipo de serviço que você ofereceu é uma semente. O seu amor é uma semente. Você ama alguém, você ama as crianças, as irmãs estão ali cuidando do cultinho, prepararam, às vezes gastou a tarde toda fazendo lanche, irmãos, tudo é semente. Você vai começar a célula essa semana, você que é líder de célula, você está plantando uma semente, se prepara. Você que está recebendo uma célula, uma semente também, porque tem algo que te custa. Custa você ter que abrir sua casa, sua privacidade, você ter que limpar, deixar bem, é uma renúncia. Então, semente, numa última esfera, uma última tradução, seria uma renúncia que você faz por algo. Então, você renuncia dinheiro, você renuncia seu tempo, você pode plantar o quê? O que mais que semente? Generosidade. Irmãos, tudo que a gente faz é um tipo de semente. E nós precisamos entender isso. Palavras são sementes. Quando você elogia, isso é uma semente. Muito grande. Vai vir a colheita. Mas quando você amaldiçoa, critica, isso também é uma semente. E nós vamos ver daqui a pouquinho outra lei. Então, irmãos, tudo começa como uma semente. Essa é a primeira lei que nós precisamos entender. Deus te deu ela, você só precisa plantar para você receber o que você precisa, amém? Segunda lei, nada acontece até a semente ser plantada. Não adianta você guardar a semente não tem valor guardada. A semente precisa ser lançada e plantada. João 12, 24 diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continua ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Ou a semente tem que ser plantada. Aquela semente, ela morre para que tenha uma colheita em abundância depois. O trigo tem que morrer. Não guarde a semente. O que é guardar a semente? É você deixar de fazer o que você podia ter feito. Quantas vezes a gente tem retido a semente? Quantas vezes é o momento de você ceder, você não cede? Quantas vezes é o momento de você se calar e você não se cala? Aquilo é uma semente. Quantas vezes é a oportunidade de você ser generoso e você não é? Quantas vezes é a oportunidade de você demonstrar amor e você é egoísta? Quantas vezes é o momento de você se entregar ao próximo, se doar, se consumir, mas você não faz? Ah, pastor, eu não tenho tempo, Marcelo, eu não estou preparado. Esse tipo de argumento é quem está retendo a semente. A semente tem que ser plantada. Pastor, mas eu só tenho a semente. O que vai acontecer comigo? É tudo que eu tenho. Entregue, porque a semente multiplica 30, 60, 90, 100. O
que adianta você ficar com um grãozinho ali, pastor? É o último real no meu bolso aqui, eu não posso. Aquele real vai transformar em centenas, milhares. Irmãos, essa é a barreira que nós temos que romper em fé. Porque a gente crê no natural, a gente não crê nas promessas de Deus. A gente não crê que a semente pode se multiplicar na nossa vida. E aí eu retenho, aí eu guardo. Então você tem que plantar o que essas sementes que Deus já te deu. Mas isso é algo que envolve fé. Plantar é algo que envolve fé. Por isso tem que semear em fé e ousadia. Porque você não sabe se você vai colher. Você não sabe o quanto você vai colher. É ou não é verdade? Você tem fé que vai colher. Você, o fazendeiro, quando tem uma terra arada e ele lança semente, ele tem fé que aquilo vai frutificar. Sim ou não? Senão ele não faria. Mas há probabilidade de não acontecer? Há. Há probabilidade de a safra acontecer qualquer coisa e ele não colher? Há. Mas ele tem fé e ele lança. Assim temos que ser nós. Semear envolve riscos, pastor? Envolve. Envolve riscos. Pode não acontecer. Mas é por isso que eu tenho que fazer em fé. E essa fé que agrada a Deus, que Hebreus 11,6 diz, que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Irmão, se nós andarmos somente por vista, de acordo com as leis naturais, isso não agrada a Deus. Agrada a Deus quando nós acreditamos do que o impossível pode acontecer. Quando a gente crê antes de ver. Porque eu sei em quem tenho crido, eu sei das promessas, eu sei quem que é meu dono. E Deus é meu Senhor e vai prover. Irmãos, essa é a segunda lei. A semente tem que ser lançada. Só que isso envolve esforço, renúncia, persistência, tempo. Plantar não é fácil. Então imagine que você esteja lá com um problema no relacionamento conjugal. Você quer o quê? A solução disso. Você quer seu casamento restaurado. Você vai ter que semear. Pastor, mas a culpa é do outro. Não importa, você vai ter que semear. O que você espera do outro? Ah, pastor, eu não me sinto amado, amada. Então você vai semear amor. Ele nunca tem tempo para mim, então você vai semear tempo. Porque é outra lei que a gente vai ver daqui a pouquinho. Cada semente gera segundo a sua espécie. Pastor, mas eu não acredito, depois de tudo que ele fez, eu ainda ter... Que ser o primeiro a tomar atitude, eu vou ter que dar, ele que devia fazer isso, pois é, a semente é assim mesmo, é sacrificante. O tempo da semeadura, irmãos, é este, em que você tem que acordar cedo, o pessoal lá da roça, quem aqui já plantou, o tempo da semeadura é fácil? Não, é suor, é acordar cedo, é de sol a sol, é difícil, você se cansa. Você não vê nada, você só vê aquela terra e aquela sementinha escondida. Só que quando você vê a frutificação, é o tempo da bonança. Aí você olha para trás e diz assim, tudo valeu a pena. O problema é que a gente não quer lançar semente. A gente quer guardar. A gente espera que o outro semeie. E isso nós temos que quebrar dentro de nós, irmãos. E aí eu vou para a terceira lei, que é, se eu tenho uma necessidade, eu devo plantar para colher o que preciso. Qual que é a necessidade que você tem? Pensa aí em alguma coisa que você está precisando. Você tem que plantar essa semente para você receber isso. Não fique esperando que Deus vai te entregar pronto. Deus quer testar a sua fé. Deus quer saber se você tem fé. Deus já te deu as sementes, lance e plante, e você vai ter o que você precisa. Imagina um fazendeiro que compra as sementes lá, os sacos de semente para plantar. Aí ele chega na terra toda bonitinha, pronta para receber a semente. E aí, em vez de ele lançar essa semente, ele começa a reclamar, murmurar. Adianta ele ficar esperando... reclamando, murmurando, ele tem que lançar semente, não tem outra saída. Adianta ele ficar orando a Deus, irmãos? Senhor, faça com que apareça uma plantação de soja aqui na minha frente. Fazendeiro faz isso? Você quer um pé de manga lá no seu quintal? Você ora para Deus arrumar um pé de manga? Ou você pega um caroço e planta lá? Ou uma muda? Irmãos, nós estamos pedindo coisa para Deus que é para nós fazer. Deus já deu a semente da mangueira, e aí você fica pedindo a mangueira. Tem coisa que a gente tem que parar de orar e fazer. Deus já te deu. A semente está contigo. Para de pedir o fruto, plante a semente. Tem gente que passa a vida toda aguardando o fruto, mas com a semente no bolso. Podia ter esse fruto há muito tempo. Só que transfere para Deus uma responsabilidade que é nossa. Quantos estão entendendo, irmãos? Algumas vezes, nós não temos que orar, nós temos que semear. A gente ora quando a gente precisa de alguma coisa que depende de Deus para isso. Mas quando depende de nós não precisamos orar. Deus já nos deu. É igual Deus te dar um presente e toda vez você fica pedindo esse mesmo presente em oração para Deus. Faz sentido? Você está pedindo um carro para o Senhor, aí Ele te dá um carro. Aí você toda noite, irmão, Senhor, eu quero um carro. Faz sentido isso? Não faz, irmãos. E às vezes nós estamos exatamente isso. As promessas já existem, estão no plano espiritual. Deus já nos deu a semente. Vai, plante. Que exemplos? Pastor, eu estou precisando aumentar minha renda. Quantos aqui estão precisando aumentar a renda? Diga amém, eu recebo. Está profetizado. Então plante, a semente está aí no seu bolso. Que semente? Seja dizimista, generoso. Isso é promessa, está aqui na Bíblia. Isso é semente. Não só isso. Acorde mais cedo para trabalhar. Surpreenda seu chefe. Invista em algo novo. Dê um passo de fé. Desenterre seu talento. Tenha ousadia para fazer alguma coisa que você nunca fez. São sementes, sim ou não? Pastor, eu estou precisando aumentar salário. Trabalha mais. Seja o primeiro que chega, o último que sai. Agrade seu patrão, surpreenda ele. Olha que você pedir um aumento, ele vai te dar. Seja o melhor. Pastor, eu estou precisando de realização profissional. Estude. Seja o primeiro da turma. Dedique-se, jovem. Estou precisando de um casamento, pastor. Invista, a semente está aí no seu bolso. Não se isole, reúna, vem para a rede jovem. Fique perto das irmãs, né? Manda um recadinho. Tem que ter ousadia, né? Tem que ter o primeiro passo. Tem gente que fica com medo. Irmão, tem que plantar, hein? Semente pode nascer ou não, você só vai descobrir depois que você plantar. Escova o dente, passa perfume, né? Trabalha, mulher gosta de homem que tem dinheiro para pagar, pelo menos um lanche, viu? Quer mais amigos? Pastor, eu preciso de mais amigos, eu sou muito sozinho. Plante. Seja amigo primeiro, seja agradável. Tem pessoas que não têm amigo porque não são agradáveis. São pessoas inconstantes, iracundos. Irmãos, tem alguma coisa que a gente não possa plantar? Tudo a gente pode plantar. O problema é que plantar, às vezes, envolve eu passar por cima do meu orgulho, e aí a gente não quer. Envolve a gente ter que ficar esperando os outros, ficar esperando reconhecimento. Não saia dessa. Fica esperando ser honrado, seja o primeiro. Se você tem a semente no seu bolso, plante. Amém? Quarta lei: colherei exatamente o que plantei. Pessoas que plantam problemas, colhem problemas. Pessoas que plantam amor, colhem amor. E assim por diante. Alguns textos aqui que eu separei, só para você ver como que essa lei é real e está registrada na Bíblia. Eu vou ler rapidamente aqui, ó, Jó 4,8. Quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Provérbios 22,8. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Provérbios 22:9, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 11:18, o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia retidão colhe segura recompensa. Provérbios 10:12, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados, e assim por diante. Portanto, você vai colher o que você plantar, nos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo, na sua igreja, na sua cela, nos seus negócios, na sua saúde. Quer saúde? Plante. Qual que é a semente da saúde? Fala aí alguma coisa aí, irmão. Atividade física, não é verdade? O que mais? Alimentação mais saudável. Médico regularmente. Procure uma vida com menos estresse. Tire férias. Descanse, viaje. Leva sua mulher para uma praia lá no Nordeste. Sua família. Não tiver dinheiro, leva ali em Bom Jardim. É bom também. Se não tiver, leve pelo menos ali no SESI Parque, né? Leva numa pescaria, né? Pescaria, né, Raí? Quer algo melhor para desestressar? Ah, quer colher saúde? Aí eu fico só orando para Deus me dar saúde, e eu estou comendo aqui só gordura, não faço atividade física. Irmãos, então, irmãos, nós vamos plantar o que a gente tem colhido. E isso é engraçado, porque a gente vê muito isso na família, né? A gente, às vezes, vê algumas características dos filhos exatamente como as dos pais, porque ele foi o que ele recebeu. Então, plante a melhor semente nos seus filhos, na sua esposa, nos seus negócios, na sua saúde. Em todo tempo você está plantando, irmãos. Nós temos que entender isso. O tempo todo a gente planta. O tempo todo a gente está semeando. Tudo que a gente faz é um tipo de semente. Para explicar isso, eu entro na quinta e última lei da semeadura de Deus, que eu gostaria de compartilhar essa noite. Eu não sou o único que planta. Você não é o único que planta. Tem pessoas que plantam na sua vida. Você é resultado de sementes que foram plantadas há tempos atrás por outras pessoas. Você colhe hoje coisas que você plantou. Talvez um trabalho bacana, um bom salário, coisas que você se esforçou, você plantou semente, talvez um casamento. Mas hoje você colhe coisas que você não plantou, foram seus pais. Foram seus avós, foram líderes espirituais na sua vida. Qualquer pessoa pode ser usado para plantar. Hoje você é resultado de milhões de sementes que talvez centenas e milhares de pessoas plantaram na sua vida. Para o bem e para o mal. Quem você é hoje é resultado de muitas influências na sua vida. E lógico, a dos seus pais talvez seja uma das principais. Irmãos, eu tenho consciência de que muitas coisas que Deus me deu, não foi eu que plantei, foram meus pais. E a colheita vem nos filhos. Invista na vida dos seus filhos, dos seus netos, mas a semente é hoje. Uma das sementes que meus pais investiram em nós foi a educação. Nossos pais priorizaram a gente estudar. A gente não tinha dinheiro, irmão. Nosso recurso nós somos sustentados sempre por salário de igreja, de pastor. Meu pai sempre estava abrindo trabalho, não eram grandes igrejas. E a gente levado para ali, para aqui, só que a escola era ali, rigoroso, a cobrança estava ali. Eu não queria ir para a escola de jeito nenhum, mas eles iam lá e me acordavam. Hoje não, pai. Hoje sim, pode levantar. Se eu não tivesse um pai e uma mãe fazendo isso, eu não estaria em alguns lugares que eu estou hoje, irmão, porque a educação que proporcionou isso foram sementes. Sementes espirituais, todos nós hoje, os filhos, são pastores. Porque ele plantou isso. Nós somos ensinados desde criança. Até a vida financeira nossa é resultado disso, porque meus pais nunca deixaram de entregar o dízimo. Ser generoso na oferta, que é uma promessa que está na Bíblia. E tem muitas pessoas hoje dentro da igreja se omitindo nesta parte da obediência que Deus nos requer. E você fecha as janelas do céu para a sua vida, e o que é pior, para os seus filhos e para os seus netos. Isso tudo são sementes, irmãos. Então eu não sou o único que planta. E tudo que você faz para as outras pessoas, você está plantando na vida delas também. Então as futuras gerações serão impactadas pelo que você faz hoje. Irmãos, isso tem que despertar dentro de nós uma consciência maior de que cada oportunidade é uma oportunidade que de eu estar impactando futuras gerações. Oportunidades de eu semear. Tem sementes que você não vai colher. Serão outras pessoas. Mas o cristão faz isso também. O amor de Deus é exatamente este. É você querer que o próximo receba. É não ter a visão egoísta, mas altruísta. E aí eu repito, isso são sementes boas ou ruins. Então todo tipo de semente ruim que a gente planta também, isso impacta as futuras gerações, impacta seus filhos, impacta as pessoas que estão próximas de você e impactam você também. Eu não sei, talvez você cresceu assim num lar em que seus pais plantaram algumas sementes, digamos assim, não muito boas na sua vida. Você cresceu em meio a brigas, discussões, a discórdias, a separação, a traições, tudo isso é semente que você trouxe. Mas isso foi quebrado na sua vida, amém? Você recebeu uma nova paternidade. E essa nova paternidade produz sementes boas. E é isso que tem que, isso que você tem que carregar, isso que você tem que semear. E isso você pode interromper na sua vida e nas gerações que vêm depois de você. E tem outra pessoa que semeia na sua vida também, que é o diabo. Então tem outras pessoas que o tempo todo semeia em nós. Mas tem o diabo também. Lá no seu quintal cresce mato? Quem tem terreiro aí? Cresce? Você plantou? Não? Não precisou plantar, Alessandro? Nasceu aquele trem, né? A praga, né? Quem plantou aquele trem? Irmãos, a erva daninha você não precisa plantar, ela aparece. A erva daninha quem planta é o diabo. Se você não plantar a boa semente, ele vai pegar aquela terra e plantar a semente dele. Na sua vida, em todas as pessoas que você, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios e assim por diante. A erva daninha nasce. Mas nasce por quê? Lá não tem uma outra plantação. E nasce e permanece se você não fizer alguma coisa. Porque quando a erva daninha nascer, a gente já tem que ir lá e arrancar pela raiz. Passar o veneno. Porque senão daqui a pouco entra para dentro da sua casa e toma conta de tudo. Então o diabo ele planta a erva daninha na nossa vida. E a erva daninha nele são pensamentos, são sugestões, é tudo aquilo que te causa prejuízo, que impede a boa semente de crescer. Onde tem mato você não pode lançar a semente, não vai nascer, vai roubar os nutrientes. Portanto, irmãos, não perca as oportunidades de você semear boa semente em fé, em ousadia este ano. Nós estamos começando 2018. E eu tenho profetizado que 2018 será um ano de crescimento para todos nós, amém? Esse ano nós vamos crescer em fé, amém? Você crescendo em fé, você cresce em todas as áreas de sua vida. Eu sei que nós, irmãos, nós não podemos acomodar com o que a gente tem. Deus tem muito mais para nós. Deus tem mais para o seu ministério. Deus tem mais dons para te entregar. Deus quer que você cresça na palavra, no conhecimento, mas você cresça também nos relacionamentos, que seu casamento cresça, que seus filhos cresçam, que suas finanças cresçam, que seus sonhos se desenvolvam. Mas tudo isso você só pode operar se você crescer primeiro em fé, porque é a fé que vai fazer com que você lance a semente, acreditando que ela vai frutificar. E ousadia, ousadia é você botar a cara, é você não ter medo da sua reputação, é você fazer o que tem que ser feito. É difícil, mas eu vou fazer. Isso é ousadia, isso é fé. Ah, mas isso vai custar muito caro, mas eu vou pagar. Porque a fé é isso, é você ter a certeza. Você não é que você tem razoável certeza. A fé é quando você crê, de fato, que aquilo vai acontecer. Senão não é fé, irmãos. Se você, ah, pastor, eu não sei, isso não é fé. Fé é quando você tem a certeza e Deus te dá essa convicção dentro de você. Irmão, nós temos que acessar esses níveis, trazer o sobrenatural para a nossa vida cotidiana. Nós somos espirituais. Essa semana vai começar as células. Seja mais ousado, cresça em fé. Na sua célula é o melhor lugar para você desenvolver isso. Na sua célula, na sua família, porque lá vai aparecer gente doente. Lá vai aparecer gente precisando de libertação, precisando de trabalho, de cura, precisando de milagre. E você vai orar, ousadia é isso. O que é, irmão, que está precisando? Senta aí na cadeira da benção. Vai acontecer agora, porque nós vamos orar e há poder no nome de Jesus. Isso é ousadia. Agora, assim, é um câncer, é muito grave, eu não vou orar, porque é muito grave. Eu acho que se fosse uma gripe, um resfriado. Irmão, nós somos covardes muitas vezes, vamos falar a verdade. Eu já fui. E é por isso que Deus está me despertando mais, nós precisamos crescer. A fé move montanhas, a fé faz o impossível acontecer. A fé faz com que a gente pode fazer obras maiores que o próprio Jesus fez, ele disse isso. E nós temos que entrar nesse sobrenatural, irmãos. E eu desafio você a este ano, você já começar semeando em fé e ousadia, pega as sementes que existem dentro de você, invista em pessoas, não perca a tua oportunidade, seja o primeiro, não fique esperando colheita, não fique esperando os outros semear, seja você quem semeie primeiro, seja você quem investe primeiro. A lei da semeadura é essa, não tem como mudar. Faça o que você tem que ser feito. A neutralidade é um terreno fértil para a erva daninha. Portanto, eu gostaria de orar contigo essa noite. Eu gostaria que, se este ano você quer crescer em fé, você quer ser um semeador com fé e ousadia, você tem projetos de Deus para a sua vida, você tem promessas, você tem necessidades, tem umas coisas que Deus tem te incomodado, que você precisa, você vai começar a plantar, as sementes já estão com você e você vai começar a colher. Tem coisas que você colhe rápido, outras não, só que você colhe. De alface nasce com 21 dias, com 30 dias você já pode colher e comer o pé de alface. Eu fui estudar quando estava falando sobre sementes, eu descobri isso, é rápido. Tem sementes que você vai plantar e imediatamente você vai receber. Às vezes vai ser um elogio para sua esposa, para seu filho, um abraço, você vai surpreender com alguma coisa, imediatamente a resposta vem. Agora, irmãos, às vezes você vai plantar pé de manga. Pé de manga demora 3 a 4 anos. Só que quando vem, vai vir carregado, vai vir com a melhor fruta e você vai colher. Às vezes, irmão, você vai plantar agora, mas você planta o pé de jabuticaba. E eu descobri que jabuticaba é uma das plantas que mais demora a frutificar, se você plantar a semente. Hoje já vende enxertado, a muda é mais rápido, 7, 8 anos. Mas se você pegar uma semente de jabuticaba e plantar, você vai colher daqui 15 anos. Só que você vai colher. E quando essa jabuticabeira começar a dar, vai perder de tanta que vai ter. Portanto, irmãos, nós não podemos perder a oportunidade. Tudo a gente tem que semear. Porque aquilo vai chegar para nós. Semeie fé. A parte do plantio é seu, mas do crescimento é de Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Portanto, faça a sua parte. Não fique orando para Deus fazer a sua parte. Você tem uma promessa na sua vida? Então acesse ela por meio da fé, toma posse. Pare de orar por aquilo que Deus já fez. Você só tem que pegar a sua fé e trazer ela para a sua vida, se apropriar dela. Se você quer orar comigo essa noite, eu convido você a ficar em pé. Se você quer ser despertado para você crescer em fé, para Deus mostrar as sementes que Ele já te deu, porque todas elas Deus te deu. Você não precisa comprar semente. As sementes são de graça. Você só precisa desapegá-la dessas sementes, investir, entregar e lançar o solo e deixar, se possível, ela tem que morrer para frutificar como trigo. Feche seus olhos nessa noite, comece a falar com Deus, fala assim: Senhor, eu quero crescer em fé. Senhor, me ajuda a entender essa lei da semeadura e da colheita. Eu quero, ó Pai, eu não quero mais guardar minha semente. Perdão, porque muitas vezes, ó Pai, eu guardei a semente, eu retive, eu fui egoísta, o meu orgulho me impediu, eu não dei o meu tempo, eu não dei o meu amor, eu não dei a minha generosidade, eu me escondi, eu corri, eu fiquei esperando pelo Senhor quando o Senhor já tinha me dado. Senhor, me ajude a crescer neste ano, que este ano eu seja um semeador. Senhor, me ajude a crescer em ousadia, a determinar. Senhor Jesus, eu quero agradecer, Pai, pela Tua palavra, pelos Teus ensinos, pelo Teu Espírito que tem nos dirigido a aprender mais sobre a fé, sobre a lei da semeadura, da colheita. Eu quero profetizar sobre essa igreja, por todos que estão aqui, Senhor, para que verdadeiramente todos aqui tomem posse dessa lei que é do Senhor, que é real para nossas vidas, que nós possamos identificar as sementes que o Senhor já nos deu, que o Senhor nos mostre a boa terra, o Senhor nos mostre as oportunidades, que em todo tempo nós sejamos semeadores. O Senhor conhece as nossas necessidades, Senhor. E nós, ó Pai, pela fé, nós plantamos, lançamos a semente ao chão, ao solo, crendo que o Senhor que vai nos dar o fruto. Pai, aquilo que nós precisamos, o fruto nós queremos, mas nos desperte para que nós façamos com ousadia e fé aquilo que compete a nós. A semente tem que ser plantada por nós, Senhor. Nos ajude a vencer nosso desânimo, a nossa frieza, o nosso egoísmo, o nosso orgulho que impede essa semente de ser lançada. Porque a frutificação virá, Pai, primeiramente por nossa atitude, depois pelo crescimento que vem do Senhor. Eu profetizo aqui um ano de 2018 abençoado sobre as famílias, sobre cada um que está aqui nessa igreja, que seja um ano de romper, de crescer em todas as áreas, seja um ano de plantio, mas de colheita abundante, é o que eu profetizo em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.